pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 74. E pra falar daquele que é galã, que é durão, que é honrado, o Sr. Pink, está aqui ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Fala aí. Cara, eu estou embasbacado com o ritmo desse arco, velho. É inacreditável. Como a minha mente me enganou completamente. Cara, as coisas acontecem muito rápido, né? É impressionante.
É bom, a gente já tá na metade, quase.
Pois é.
Mas, sim. Eu acho interessante, falando desse volume como um todo, assim, porque eu tinha o sentimento, que é o sentimento que todo mundo tinha, de que vai chegar um momento em que vai ter uma página de cada lugar e nada se mexe. Mas, na verdade, pelo menos lendo em um volume, eu entendo muito melhor porque ele precisou fazer assim. Ele precisava que essas coisas estivessem acontecendo em paralelo pra dar esse sentimento quase de um filme de assalto, que é esse arco.
Quando você começou a falar, eu ia complementar exatamente. Ele tem... As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E pode ser, em alguns casos, né, que as coisas não necessariamente aconteçam ao mesmo tempo, mesmo que elas estejam sendo apresentadas ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Mas aqui tá tudo realmente acontecendo ao mesmo tempo pra culminar num grande evento, né? Vamos dizer assim. Tem... Todas as pecinhas têm que se resolver para que, por exemplo, eles tinham que estar lutando lá no local. A batalha tinha que começar lá na arena, no mesmo tempo que o Luffy tá com o pessoal
em outro lugar
para o Doflamingo não perceber que eles estão se movimentando. E, ao mesmo tempo, o Frank tem que estar lutando na porta para espalhar as forças do Doflamingo. E os Tontatos têm que estar avançando dentro da fábrica para que, enfim, tem que estar tudo acontecendo bem. E esse eu acho que é o mais legal, é o coordenado peranômico, né?
Sim.
Mas
sim.
É o coordenado. Então tudo isso tem que estar acontecendo para realmente fazer sentido. Faz sim. E aí, beleza, você pode dizer assim: eu poderia ver e mesmo assim compreender que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu acho que porque num sentido de ritmo de leitura, para você ter essa sensação mesmo, tem que realmente acontecer meio que capítulo a capítulo, ou um pouquinho de cada coisa em cada capítulo,
uhum,
para que
sim.
Você tenha essa dimensão. Agora, lendo semanalmente, não Infernal. Deve dar uma sensação muito legal. Agora, sim. Quando você lê por volume, nossa, essa sensação é outra, não tem jeito.
É, porque eu acho que qualquer caminho que não fosse realmente esse de picotar, ia ficar muito esquisito as histórias separadas. Elas só funcionam porque elas estão acontecendo juntas.
Sim.
Tanto em questão de tensão, quanto o momento em que todo mundo olha e fala, porra, ele precisa. O Usopp precisa resolver isso agora, porque a gente tá com duas merdas acontecendo em lugares diferentes. Ele precisa resolver. Uhum. E ia ficar muito confuso se a gente visse primeiro uma coisa, depois a outra, depois a outra.
E o mais doido de tudo é que. Não é doido, né? O que eu acho mais legal de todo esse ar. Mas quem tem a maior importância nesse arco nesse momento são os Tontatas, porque eles precisam resolver o problema da Sugar pra poder todo mundo se libertar dessa porra, dessa habilidade e escancarar pro mundo, né, o que tá acontecendo de verdade, né?
Sim.
E ao mesmo tempo é o arco mais cômico, é o arco lá onde tá lá o cara falando, nossa, vocês são burros, qualquer coisa. Tem o Usopp lá, fugir, porra, ele saindo correndo no meio, o pessoal tá... Desculpa, pessoal, ele correndo assim, meio no corredorzão, assim, indo embora, e o pessoal gritando o nome dele.
Foi muito
e
bom.
E como resolve o final, enfim. Então, a porra da Robin virou um boneco. Então tá acontecendo um monte de desgraça e meio que ele é o cara que pode resolver a maioria desses problemas. É interessante que no meio disso tudo tá acontecendo todas aquelas lutas doidas lá, né? Eu realmente achava que o Pika só aparecia real bem lá pro final do outro, mas ele já tá aí, já vai rolar a luta dele contra o Zoro, eu fiquei bem com
isso. Sim, e, bom, o volume ele basicamente começa com o assalto iniciando, e aí a gente já tem cenas maravilhosas, porque a gente já corta pro Frank, o Frank tá com aquela cabeça de arma dele, e ele encontra um dos melhores bonecos secundários que esse homem já desenhou, que é o Sr. Pink, não tem como.
Gosto bastante do Sr. Pink, inclusive teve pouco Sr. Pink, né?
Sim.
Chega até bem mais nesse volume dele. Meio que...
Deu
um gostinho, né?
Aham, deu a prometida de vai vir aí. E...
Foi o núcleo que menos teve coisa aparecendo, né? O núcleo do... Que é basicamente, não dá pra chamar de núcleo, porque é só o Frank, né? Mas enfim.
Sim.
Mas ele tá fazendo uma coisa importante, né? De
qualquer forma. É o Frank contra dois caras, inclusive.
Uhum.
E, pô, já foi uma coisa que ele fez no volume passado que já se pagou muito, que foi tirar o núcleo do Sanji do arco.
Uhum.
Porque... ele ter esses personagens a menos, além de, porra, ele já tem 4 núcleos que estão rolando em paralelo, ainda dá esse sentimento de, pô, os chapéu de palha não estão nem completos e tem 10 inimigos foda do outro lado. E não tem 10 chapéu de palha. E aí? Quem vai resolver isso aqui?
E tem uma questão também que é interessante, que é a questão do... Dá mais espaço para os personagens de dentro do próprio arco, né?
Uhum.
Essa questão de tirar um pouco eles de foco, meio que ajuda a... Porque, assim, o personagem... É o grande personagem, fora a galera do Chapéu de Palha, não é nem a Rebeca, né? É o Kyrios, né? Kyrios, nunca sabe. Então, cara, nesse volume, principalmente, ele teve muito espaço, aconteceu muita coisa com ele.
Uhum, porra. Sim.
Mas, então, meio que tirar também alguns personagens, né? Porque, no final das contas, nem são alguns, são 3, né? 4. 4. Né? Acaba ajudando a dar mais espaço. Nami...
São 4, 5. 4.
Sanji...
É, o Brook e o Chopper.
Brook e o Chopper, então, são 4 personagens. E...
É quase metade.
Então, aí tira basicamente metade e dá bastante espaço, até porque tem mais um boneco aí que tá lutando como o Lucy. A gente não sabe quem
é. Não sabemos ainda. Entregou a paçoca, mas não sabemos ainda.
Já entregou. Assim, entregou a paçoca, mas assim, também tem aquela coisa, porque a gente já sabe quem é, né?
Sim.
Porque eu acho que lendo na época dava pra apagar da memória, porque ele aparece tão pouco. Talvez as pessoas menos atentas deixassem passar.
Talvez. E aí a gente chega ao Porto Escondido, que eu acho muito foda tematicamente. O fato de que os brinquedos, de dia eles têm que fingir que eles são brinquedos felizes, e aí de noite, quando eles vão descansar para as pessoas, na verdade eles vão trabalhar horrivelmente também, carregando carga. E eles têm um contrato que, se eles não cumprirem a cota deles, eles não vão para casa. E eles não podem desobedecer pelo mesmo contrato, senão eles vão ser destruídos e eles não têm o poder de ir contra ninguém da família do Don Quixote.
Então, dá pra fazer diversas leituras disso, né?
Uhum.
Enfim, dependendo do que você... Mas que meio que você faz leitura, assim, de tipo... Essa coisa de trabalhar à noite pra poder ter a oportunidade de ver a sua família depois por um breve período, mas essa família meio que não te conhece, mas você conhece ela... E ela é importante pra você, sabe?
Eu vejo mais como esse trabalho mais precarizado das pessoas noturnas. De quem trabalha em bar, quem trabalha nesse tipo de coisa, assim, que normalmente não é o único trabalho da pessoa, a pessoa faz dupla jornada, e aí ele tá extrapolando aqui pros brinquedos, né?
Uhum.
E aí normalmente a pessoa tá fazendo pela família que não tá lá.
E aí ele passa muito tempo fazendo o trabalho e a família meio que não reconhece ele.
Sim.
Por mais que o trabalho dele faça a roda girar, enfim. É bem interessante essa questão do... Porque essa questão dos brinquedos, ela é muito vasta, eu acho. Porque ela não é só isso, né? Tem isso, que você pode pensar no trabalhador mais precarizado. Só que eu acho que isso está mais ligado realmente aos tontatas. Porque tem a questão também de você transformar em boneco, brinquedos, também pessoas que eram vistas, como a gente viu no volume passado, também apareceu nesse volume, pessoas que eram vistas como personagens de poder. Perdem o poder, sim. E elas perdem a sua identidade, elas se tornam esquecidas e elas viram brinquedos e se tornam exploradas, de certa forma. Então, ele conseguiu com um conceito relativamente simples, né?
Uhum.
Abranger coisas bem interessantes.
E eu gosto também no sentido prático da coisa, porque como todo mundo esquece quem é esse brinquedo, o próprio Doflamingo também esquece quem é esse brinquedo.
Uhum.
Então ele não sabe qual é o potencial de nenhum dos brinquedos, porque ele não sabe quem é mais. Eu acho isso uma sacada muito boa.
Inclusive, isso é muito legal, porque ele faz uma coisa muito interessante. Esse jogo dos brinquedos é uma parada que eu sempre martelei muito, sempre ficou martelando muito na minha cabeça, e sempre foi uma parada que eu nunca vi muita gente comentando sobre. Eu sempre achei uma coisa muito importante nesse arco, mas eu mesmo também não conseguia meio que formular na minha cabeça.
Uhum.
E eu, tanto que eu nem lembrava que o grande lance desse arco é que o Kyrios, ele tem uma vantagem, que ele lembra das coisas porque não fez o contrato.
Sim.
Né? E isso faz toda a diferença. E eu fiquei, caralho, realmente, né? Oda gênio nesse momento. Porque realmente esse é o ponto que vai fazer que alguém que está sendo explorado sabe que está sendo, e aí essa pessoa vai fazer um motim. É essa pessoa que vai fazer todo o motim.
Uhum,
é quando você percebe a posição que você está e você tem ferramentas Porque você pode, sei lá, interpretar qualquer coisa. Tipo, ah, fez um ele fez um contrato e você não pode quebrar esse contrato. Aí você pensa na sociedade japonesa como ela é contratualista e questões de contrato realmente são muito fortes, né? Então, tipo, dificilmente alguém, vamos dizer assim, entre muitas áreas, né, quebraria essas questões, enfim. E aí tem um cara que ele tá sendo explorado e ele não fez contrato com ninguém. Então ele tá sendo apenas explorado, ele sabe que ele tá sendo, e ele tem que provar pra todo mundo que não importa o contrato que vocês fizeram, vocês estão sendo explorados também, e vamos tentar fazer de alguma forma resolver esse problema. Só que ao mesmo tempo, ele não consegue se juntar aos... E ele não pode se juntar aos que são iguais a ele, que são
os outros brinquedos,
porque os outros brinquedos não tem como fazer nada. Eles estão dentro do contrato. Então ele tem que arrumar outros grupos que não estão ligados àquilo pra ajudar ele. Aí ele vai lá e se junta aos contatos.
E também é um grupo que tá sendo explorado.
Que é um grupo que tá sendo explorado, só que não tem essa questão contratual. Eles estão sendo explorados e ponto. E eles sabem o que estão sendo. Então, assim, é um universo, assim, muito... Caraca, velho. É meio explode de cabeça, assim, se você entrar muito nesse mundo, assim. Talvez seja, agora pensando com mais calma, é porque eu li o Wano recentemente. E o Wano não é exatamente igual, mas ele também vai entrar nessas questões mais sociais, mais profundas. Mas acho que aqui é uma parada, pelo menos no meu ponto de vista, mais interessante. Nesse sentido do que você pode explorar, porque é mais controlado. Eu acho que o outro arco ainda é maior do que esse e aborda ainda outras questões. Então,
E tem um peso maior de ser o Japão. Apesar de não ser o Japão, mas ser o Japão. Então ele tem que abordar outras expectativas que ele não tinha aqui, porque é só a Espanha, foda-se.
Sim, então é bem interessante tudo isso.
E eu gosto no sentido prático também, porque, porra, ele é o herói lendário, e não pode contar pra ninguém que é lendário, porque ninguém lembra. Ao mesmo tempo, a imagem dele, que foi uma imagem real, virou uma fábula, virou uma farsa, virou uma esperança vazia pra quem tá preso no Coliseu. E a imagem dele sendo amassado, porque ele é só um boneco, e todo mundo falando, porra, mas quando ele voltar a ser humano, vai ser quando a gente vai resolver isso aqui. É muito forte.
Então, é um cenário... É que assim, o volume passado ele jogou todas as cartas na mesa. Pá, beleza. Aí tu fala, porra, tamo indo, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu realmente não esperava que, depois daquele volume, a gente entrasse nesse com tantas questões relacionadas ao Kyrios, e como elas todas são muito interessantes, e como ele realmente é o personagem desse arco.
Sim, ele é.
E, inclusive, aqui talvez seja o ápice disso, porque, de certa forma, lá em Alabasta, o Oda também tentou fazer isso com a... Será que você precisa do nome dela? Vivi, né? Só que, pô, assim, eu não sei se a Por está no Battle Shonen, é difícil de encaixar um personagem que não luta e dar aquele peso todo pra ele, sabe? Porque em diversos momentos ele talvez não vai ter essa ação enquanto fisicamente falando, né? Então ele vai aparecer, mas vai aparecer em outros momentos. Mas como ele? Até por isso eu acho que ele tentou fazer isso com a Vivi lutar, assim, enfim, mas ficou muito no meio termo, né? Ela lutava, mas era meio fraca e tal. Então, agora, colocar um cara que realmente é um puta lutador, como o boneco, né, consegue descer a porrada em uma porrada de gente, dá essa importância, essa imponência pra ele. Aí tu pensa, caralho, ele tá com um boneco, ele tá quebrando porrada, que todo mundo tá lutando contra o velho lá, e aí já puxa no flashback, e quando puxa o flashback dele, é tipo o momento que ele tá só parado pensando, caralho, achei muito foda isso, velho. É meio que ele tá, tipo, viajando, assim, né, lembrando da vida toda dele e tal.
Sim. E eu gosto...
Volta, já volta com ele, tipo, não, desculpa aí, tô aqui meio...
Eu gosto muito de ter um segundo flashback agora com a perspectiva dele da história, porque o primeiro foi a perspectiva dela e como a Rebeca puxa a força do boneco, e agora é a perspectiva dele de como a vida dele mudou depois que ele teve um filho. Ele não pode contar que é...
Depois passou tudo, e aí até chegar o nascimento da Rebeca, e depois, enfim, a troca ali do Flamengo. Inclusive, eu acho que é nesse momento, pelo menos pra mim, que eu consigo comprar essa ideia dos 10 anos. Primeira vez assim que eu fico, ah, beleza, agora eu acho que esse tempo é ok pra poder... Eu acho que no primeiro programa, no segundo talvez, desse arco, a gente meio que comentou um por cima sobre isso. Mas acho que nesse momento aqui fica pra mim ok, tipo, essa questão do tempo que passou pra vender essa ideia, sabe?
Sim. E acaba que também, além de tudo, é um plano muito elaborado, então levou realmente muito tempo dele conseguir montar o que ele tem hoje. E eu acho muito maravilhoso quando o volume passado ele comenta que, e aí a gente ficou sabendo pelo jornal que o Doflamingo abdicou e a gente decidiu fazer agora. E aí o Soap falando, porra, desculpa. Era Por culpa nossa.
É, pois é.
Mas aí, voltando ao Coliseu, a batalha da Rebeca acabou com todo mundo no chão, porque a gente tem a revelação que o Cavendish, quando dorme, ele vira o Hakuba, assassino de Londres. O Jack Estripador, basicamente. Que... ok. Eu gosto da cena, acho a cena da hora, mas foda-se.
Eu também acho foda-se, eu acho que não... É legal, tal, acrescenta alguma coisa pra aquele momento muito específico, mas é isso, né? Agora, antes disso, tem uma cena lá do cara do Barba Negra, tacando, dando, quando vem o peixe lutador.
Dando cotovelada?
Porra!
Porra, eu gosto muito da...
O menino Oda estava brincando, tá? Nesse volume.
Sim, eu gosto muito, na outra luta, no outro momento do Jesus Burgers com o Lucy Fake, quando eles batem um no outro, assim. Acho que ele destrói dele. Acho pica também.
Ele faz um movimento de mão que é impossível, né? Aquela de juntar os dedos assim.
Sim.
É impossível de fazer, pô.
Mas por isso que é tão forte.
Então.
E aí, basicamente, o grupo do Luffy ele vai fazer várias merdas. Eu acho maravilhoso quando ele começa a destruir tudo, porque ele perde a paciência e quer entrar pela entrada da frente. E aí, como você disse, aparece o Pika e o Zoro fica pra enfrentar ele.
Então, tem até uma coisa, quando ele quebra tem um quadro, quando ele quebra a parede, o Luffy, né, ele dá aquele socão, é um quadro que eu vejo muito pouco em mangá, e é o quadro que até porque, eu acho que deve ser difícil de fazer, é um quadro onde tem muito em HQ, tipo no Hulk, ele tá quebrando as coisas, ele tá vindo meio que como se ele tivesse de perspectiva do fundo pra frente.
Uhum,
mas eu não lembro de ver muito isso em mangá. E aí, até é engraçado, porque ele faz duas vezes, ele faz com o Luffy, aí na página seguinte ele faz com o Zoro também, o Zoro tá meio que cortando e indo pra frente. Porque, não sei, enfim, teria que conhecer mais de desenho de mangá, mas me dá muita impressão de que mangá ele é feito, o personagem fica muito de lado em mangá.
É, bem sim.
Bem mais do que em quadrinho de herói.
Tem bem mais 3/4, né, perfil.
Eu achei interessante, tipo, eu falei, caraca, que maneiro você vai indo.
Sim. E aí no Doflamingo, tá lá batendo um papo com o Fujitora, o papo de hype do Fujitora, falando, bom, eu pensei aqui, eu percebi que o mal menor era primeiro parar o chapéu de palha, porque ele vai destruir tudo, se ninguém pedir ele, mas depois eu venho te buscar, porque eu vi essa merda aqui, vi o que o Crocodile fez em Alabasta e eu decidi que eu vou acabar com o Shichibukai, não dá mais não, você só faz merda.
É, então, eu... Pra mim é um pouco difícil entender ainda o Fujitora nesse arco, sinceramente. Porque eu tava quando ele aparece, assim, dá pra compreender qual que é o conceito dele, né? A gente até comentou já sobre isso. É tipo, dele ser cego e tentar. Ele tá tentando compreender e tal. Mas eu sinto que ele aparece muito pouco pra você, tipo, pra ter importância de que aparenta ter que tá fazendo, sabe? Tem pouquíssima ação. E ao mesmo tempo que. Ah, beleza, tem um cara da Marinha que tá querendo prender o Doflamingo quando tá acontecendo tudo isso. Mas o Doflamingo tá, tipo, meio que...
Senta lá, velho.
É, vai lá, Cláudia, senta lá, sabe? Então, sim. Tipo, qual que é o... É difícil, sabe? Tipo, até justificar esse personagem, no final das contas. Né? Tipo, pô, tem maneiro, tem um velho maneiro. Então, parece ser muito legal, mas ali, né? Tipo, e aparecem os marinheiros, assim, eles estão no meio da cidade e tal. Mas meio que, sei lá... Às vezes fica me suando que é tipo pra eles só não aparecerem. Que é só pra eles não chegarem só no final pra resolver, que já foi coisa que já aconteceu no passado.
Já.
A Marinha chega só nos 45 do segundo tempo, meio que o Oda tentou colocar eles meio ali, mas eles não têm muita ação. O Oda particularmente não gosta pelo vídeo da Marinha mais. E ele coloca cada vez menos esses personagens pra ter algum tipo de ação. Ah, fica ocupando página, sinceramente, pra mim.
Eu não sei. Eu acho que o meu problema com o Fujitora é que ele fica meio do caminho ali, que é... Ele fica prometendo, não, eu vou acabar com isso aqui, mas ele tá lá sentado, batendo papo com o Doflamingo do mesmo jeito. Então meio que tanto faz. E eu acho muito esquisito, porque esse arco tem a CP0. A CP0 aparece e ele esqueceu. Isso, ele absolutamente esqueceu que ele estabeleceu, porque ela não tinha aparecido até agora, nesse arco, porque tá rolando puteiro e eles sumiram.
Eu até entendo que tem essa parada de, tipo, o Luffy querendo resolver e tal, e talvez essa seja uma coisa mais importante para ser resolvida durante o ar. Mas como ele tá fazendo exatamente essa questão de ter vários núcleos acontecendo, eu acho que para comprar essa ideia da Marinha fica muito difícil para mim, dado que ele tá mostrando. Eu acho muito pouco.
Sim. E, bom, do lado do... aí a gente tem duas aparições. Primeiro a gente vê os tontados escravizados, sendo enganados mais uma vez. Mas, porra, ainda é muito foda porque a gente vê a fábrica. E você pensar que lá em Punk Hazard o Caesar fazia o composto, que é o que prende os tontados aqui, porque eles são os... São basicamente anões de jardim que conseguem cultivar qualquer coisa. E em troca de salvar a princesa deles, que tá muito doente e não pode ver ninguém.
Sim.
E aí, em paralelo a isso, tá rolando basicamente o plano da Robin e do Soap de botar uma bolinha de tabasco pra Sugar comer. E, porra.
Que é um plano extremamente infantil, né, cara? Tomando cu. Fazer qualquer coisa. A Robin é quebradora de pescoço, agora ela quer botar a balinha de tabasco na boca, né, da criança, que não é criança.
Sim. Enquanto tem o velho pedófilo que fica olhando a criança.
Uhum.
Que ele é muito um sex offender, porra, puta que pariu.
Ah, mas isso aí é muito, muito na cara que o Oda tá fazendo isso.
É, ele aprendeu com os melhores. Tipo, Jojo Part 3.
É, tanto pro bem quanto pro mal.
De fato. Mas aí, basicamente, a gente vai ter cenas de ação agora, com as coisas rolando em paralelo. A parte mais temática a gente já comentou. É, fora isso, tem uma página aqui, porra, essa página é absurda. O momento em que aparece um homem correndo, aí o Glacius, que é o maluco que explode, olha, fala, Young Master, por que você tá aqui? E aí é o Kinemon vestido de Doflamingo.
Muito foda, tá maluco?
Que página absurda, porra.
Muito foda. Cara, quando eu vi, porra, eu dei uma risada muito honesta. Caraca, eu não lembrava.
Eu também não.
Disso, não lembrava. Foi como se fosse a primeira vez. Eu falei, puta, isso já aconteceu, né? Caraca, é muito foda. Não, que eles já estavam com aquelas roupas ridículas, né? Antes, o pessoal usava aquelas roupas de peixe lá. O pessoal fala, cara, por que vocês estão usando essa roupa, né? Beleza. E aí, depois corta pro Kinemon com a roupa do Flamingo. E ele mesmo se chamando de Jovem Mestre. Ele não sacou.
Muito bom. Porra.
Muito legal, muito legal.
E aí, porra, na página seguinte tem outra piada muito boa. Que é a Baby Five pressionando o LOL. Aí o LOL dá uma encarada nela, começa a chorar. E o Búfalo fala, porra, você vai chorar quando ele te encarando? Então não interroga. E a essa altura o LOL já não sabe porra nenhuma do que tá acontecendo. Ele já tá completamente perdido e fazendo carão. Porque já foi tudo pro caralho.
Guerreiro, o LOL, ele tá parado nesse arco. Caraca, eu tô com muitas falsas lembranças desse arco, velho. Papo reto. Eu acho que é porque o que vai acontecer é muito forte depois e ficou só isso na minha cabeça. Pra mim, esse arco era só isso, sabe?
Eu também. Eu só lembro do terceiro ato, entre muitas aspas. Não, não tem três atos desse arco. Mas eu só lembro do final desse arco.
É, eu tô muito com essa parada também. De lembrar muito do início e depois só do finalzinho. Parece na minha memória, tipo assim, as coisas acontecem depois dessa. Exatamente nesse momento pra frente. Na Sugar, de Maia pra frente. Então, na minha cabeça tá assim.
Sim, eu também tinha esse sentimento.
Muito doido isso, cara.
Bom, falando da gigante Sugar desmaiando, porra, talvez, uma das melhores sequências de página que esse homem já fez até hoje. É o momento dos tontadinhos olhando e falando, meu Deus, o Solange tá destruído, tá desmaiado. E aí ela pega, olha e fala, deve ter veneno nessa bala aqui, vou botar e te matar. Uhum. E aí você vira a página. E ele explode de forma bizarra, ela grita e desmaia. Puta que pariu. Que momento absurdo.
O que é maneiro nesse design que ele fez é que ele ficou prometendo essas caras, né? É muito doido isso. Ele ficar prometendo uma careta do que ia acontecer. Ele se preocupa até com isso. Meio doido nesse tipo de coisa, velho. Nossa, não teve nenhuma careta assim que tá acontecendo. Não, teve, o pessoal tá fazendo careta esse arco todo. Então pode ficar tranquilo que eu vou só te entregar a careta 2. E aí ele faz essa, que é uma das páginas mais legais do que o Oda já fez até hoje. É muito foda, velho. Essa sequência realmente conta contigo, é muito maneiro.
E é uma página cheia de detalhe, do olho esbugalhando, rodando, o fogo saindo, ele soltando catarro, soltando sangue, baba. Porra, absurda.
Ah, muito legal, cara. Essa resolução dele cômica nesse momento, né? De estar tudo acabando. É uma parada que é difícil de se fazer, né?
Sim.
Porque por mais que a situação seja dessa maneira, ele consiga no mesmo volume, né? Fazer toda a história do boneco, ser a história super triste e tal. Mas você ainda consegue dar uma respirada, e mesmo assim, uma respirada num momento super pesada, que tá todo mundo morrendo. Todo mundo virou... Um monte de tontata virou aqueles tontata do mal, que inclusive tem uma página muito legal, tipo Avengers, né? Pulando assim, cada um de um lado.
Tem.
Tontatas ainda que tão comuns e os tontata brinquedo. É muito legal também essa parte.
E é um, porra, é um poder muito tenso. Que você, se você chegar com muita gente lá, você vai dar mais soldado pra ela do que outra coisa.
É muito roubado o poder dela, sinceramente. Ele tem... Assim, eu acho que ele conseguiu... inclusive, essa parada de ela não crescer mais... Foi um nerf que ele colocou que geralmente não tem, né, em nenhuma,
uhum.
nenhuma Akuma no Mi, né? Foi tipo Sim. ele tentando dar uma resolvida. E eu até acho que nem foi por causa da Akuma no Mi, porque foi uma coisa de aparência mesmo. Ele só queria meio que continuasse com essa aparência de criança e meio que deu uma desculpa, né?
Eu imagino que sim também.
Pra poder funcionar mais tematicamente com o que ele quer fazer.
Uhum, mas acabou ajudando na prática
que...
também.
Uhum. Tipo, cara, funcionou muito bem. Eu achei esse volume, porra, muito legal. Fiquei no mesmo
também,
do volume passado.
Também gostei bastante. E a gente passou meio por cima, mas eu adoro o flashback do Kairos. Tanto o da infância dele, porque é muito curtinho, mas conta tudo que você precisa saber.
Uhum.
Mas especialmente quando ele chega lá e o rei tá na merda já. E aí o Doflamingo oferece uma proposta recusável pra ele. Ele corta a própria perna. Muito foda.
É, tu descobrir como é que... Por que ele é um boneco sem perna, né?
Foi, sim.
Caraca, não, é porque ele arrancou a perna. E o design dele, normal, né? Assim, esse boneco é muito maneiro.
É maneiro. Porra.
Um lutadorzão romano, né? Meio que. É muito legal.
E ele é. Porra, nesse país pacifista em que ninguém mata ninguém, ele é a pessoa que acabou matando alguém. E por isso ele se sente sujo o tempo todo. Ele não toca na porra da filha. E agora ele não pode mais tocar na filha. Ele não pode sentir a esposa dele morrendo porque ele é um boneco de plástico. Muito foda.
É muito forte a história dele, é muito foda. Sim.
E em desenho também, o Oda conseguir passar o desespero de um boneco que só tem uma cara.
Não, com a chuva
e rachura, porra. Absurdo.
É, né? Ele consegue. A rachura ajudou bastante realmente nesses casos. Sempre é meio. Ele deixa meio que o cinza também pra ajudar, né?
Então
acaba tudo compondo bem o sentimento. É engraçado, né? Ele fez exatamente isso que você falou. Ele mostrou o flashback, aí corta pra ele tomando, tinha tomado uma porrada, ele tava no chão, meio assim. Ele tava lutando contra o velho. Eu sempre esqueço o nome do velho também.
Laudi,
isso. Bom, tá maluco. Lutando contra o velho chinês. Aí tá lá no chão, tudo arrebentado, e tá lá tudo. Inclusive, ótima página do Laudi batendo no tontata, né?
Pô, ele botou no óculos.
Aí ele, tipo, calma, não tô conseguindo enxergar. Ele puxa o óculos, coloca e dá a porrada no tontata.
Não, esse volume tem tontata explodindo, tontata tomando soco, tontata sendo pisado.
Inclusive, acho que o design que eu não gosto é desse cara aí, que explode as coisas. Achei bem sem graça.
É, achei meio...
Ele tá todo mundo pensando um monte de personagem bizarro, aí tem lá ele.
Bem é que se ele fosse um steampunk mais maluco, talvez funcionasse mais.
É, porque, porra, tem o cara lá que só fala in. Ele é bizarríssimo. Aí, porra, tem um cara que anda de fralda e chupeta.
Muito
foda. Porra, tem o dentuço que tem o cabelo de helicóptero. Aí
tem o maquinista maluco.
É, aí tem ele, sabe?
Sim.
Então meio que ele se perde um pouco ali na loucura.
Mas é porque ele era o Sabo, quando ele aparece. Mas eu acho que é isso do volume 74. Tamo na metade do caminho, quase. O 75 é a metade do caminho. Então, porra, Dress Rosa é outra coisa, pô. Eu percebi que eu não sei nada de Dress Rosa. Eu só acho que sei.
Sim. É, vamos. Agora a gente vai entrar de cabeça nos finalmente desse arco. Basicamente, então, eu tô bem curioso pra saber como é que vai acontecer e pra ver se essa luta do Zoro realmente é tão chata como eu me lembro.
Eu também tenho essa memória, que ela é infinita.
É.
Mas é isso, então semana que vem temos mais. Se você tem e-mails, mande para...
mandeluffpodcast@gmail.com.
Isso, ou se você é uma pessoa adepta da tecnologia, ouve no Spotify... Pode deixar um comentário, sempre tem lá espaço, sempre tem uma enquete para vocês votarem com o tema do episódio passado. E lembrando que daqui a 2 programas volta o Marquinho Barilanches com a Helena Demarque. Nesse caso, mande suas perguntas para o e-mail mesmo, não para os comentários, porque o comentário não vai ser muito fácil de usar para isso. E semana que vem a gente está de volta com o volume 75, que vai ter o face review de um personagem muito importante que está se fazendo de Lucy. Quem será que é?
Quem será?
Eu não sei. É isso, gente. Valeu, falou.
Valeu.